Então, boa noite mais uma vez a todos. Eu é que agradeço a oportunidade que vocês me dão de poder estar convosco e poder, acima de tudo, partilhar a palavra de Deus. E eu queria, nesta noite, voltar a partilhar um pensamento convosco. Na última vez falámos acerca de cantares. E nesta noite eu queria voltar a apresentar-vos um pensamento que encontramos neste livro de Cantares de São Romão. Como referimos na altura, este livro tem muito, de facto, a nos ensinar e fala-nos particularmente entre marido e mulher, há uma conversa, digamos assim, entre marido e mulher, entre noiva e noivo, mas também nós, e na última vez que eu estive convosco falando, falei-vos acerca deste livro no aspecto do relacionamento entre, de facto, marido e mulher, mas nós temos também muito a aprender neste livro em relação à relação entre nós e o Senhor. E, portanto, podemos também aprender muito neste livro. Basicamente, este livro fala-nos de duas coisas que são fundamentais na vida do homem: o amor e a felicidade. São duas coisas que toda a gente almeja, toda a gente pretende alcançar. O amor, ser amado ou amar, ou encontrar de facto a felicidade. E quando falamos realmente de amor, é evidente que falamos do verdadeiro amor. No versículo 1, aliás 2, diz: Beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. De facto, nós estamos aqui a falar, e ela compara que o amor e a relação, o vinho, como sabem, é um estimulante para a felicidade, dá muita alegria, é o símbolo da alegria. Não foi por acaso que o Senhor Jesus, ele iniciou os seus milagres precisamente num casamento. E uma das coisas que não pode faltar num casamento, numa boda, é de facto o vinho. Faltando o vinho, falta de facto a alegria. Mas é evidente que esta alegria que o vinho traz é uma alegria que é fictícia, que é temporal, porque ela durará enquanto durou o efeito do vinho. Portanto, durante esse tempo, e certamente muitos de nós poderíamos contar muitas experiências de tempos passados, quando com um copo a mais, quanta alegria existia, mas passado de facto o efeito do vinho, a alegria vai e volta de facto à realidade e volta de facto à vida real. E também uma das coisas que infelizmente nós encontramos muito também neste mundo. Em relação ao amor, o amor, portanto, humano, infelizmente, quando ouvimos com muita frequência, em relação aos casais, quando acontece o divórcio, é dito que acabou o amor. O amor acabou, acabou o casamento, portanto, acabou. Portanto, nós temos aqui amor. No nosso mundo, no mundo, o amor que termina, que acaba, e uma felicidade que também dura pouco tempo e que também termina. Mas quando nós falamos do verdadeiro amor, e falamos de facto, quando falamos do verdadeiro amor, falamos do amor de Deus. Irmãos, o amor de Deus não termina. O amor de Deus, ele é eterno. Quando falamos de facto do amor verdadeiro, falamos realmente do amor de Deus. E podemos ter a certeza, irmãos, que o amor de Deus para conosco nunca nos faltará. Ainda que em determinados momentos nós possamos inclusivamente não andar tão bem, mas mesmo nesses momentos, Deus nunca nos deixará de amar. Ele sempre nos amará. E exatamente porque nos ama, por vezes ele tem que nos corrigir. E de facto, o Senhor, ele não deixa realmente nunca de nos amar. E o amor de Deus, ele de facto é eterno, e o amor de Deus acrescenta algo que realmente este mundo não tem, que é a verdadeira felicidade. Nós encontramos, de facto, no Senhor, a verdadeira felicidade. Porque é no Senhor que nós encontramos realmente a verdadeira felicidade. E como as Escrituras diz, não há maior alegria do que a alegria da salvação. Portanto, esta alegria que vem da salvação, que advém do amor de Deus, ela é eterna, à semelhança do amor de Deus. E isto é algo, irmãos, que nós devemos, e aliás, como ela própria diz, no versículo 4, leva-me tu, corremos após ti, o rei me introduziu nas suas recâmaras, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembramos mais do que o vinho, os retos te amam. Do teu amor nos lembraremos. E de facto, irmão, se há coisa que nós temos que lembrar permanentemente é o amor de Deus. Não é por acaso que nós, por exemplo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, o apóstolo, e podemos ver rapidamente, na carta aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 11, diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentios na carne, chamados e circuncisivos, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Lembrai-vos. São várias as passagens em que nós lemos esta exortação a lembrarmos. Não é por acaso que nós realizamos também a ceia do Senhor. É para nos lembrarmos. Porque a nossa tendência é esquecer. A nossa tendência, de facto, é embrenhados de toda a nossa vida diária, enfim, na nossa vida diária, por vezes nos esquecemos. Mas há coisas que não podemos esquecer jamais, irmãos. E quando nós esquecemos acerca do amor de Deus, então podemos ter a certeza que a nossa alegria, a nossa felicidade, ela será, de facto, afetada. Porque quando nós nos lembramos do amor de Deus para conosco, quando nos lembramos, de facto, daquilo que nós éramos e daquilo que nós somos hoje, e quando nos lembrarmos que, de facto, o amor de Deus para conosco tornou possível nós sermos aquilo que somos hoje, filhos de Deus, cidadãos dos céus, termos, de facto, esta alegria que é realmente a salvação. Por isso, irmãos, isto são coisas que nós não podemos jamais esquecer. Precisamos lembrar constantemente para que sejamos levados a adorar o Senhor e também, dessa forma, a nossa alegria, ela de facto é afetada, como o versículo diz: nos alegraremos do teu amor, nos lembraremos. Portanto, lembrarmos do amor do Senhor nos traz alegria, nos traz gozo, nos traz, de facto, a verdadeira satisfação. E, portanto, isto nós jamais, irmãos, podemos, de facto, esquecer o amor do Senhor e lembrarmos-nos que somos, de facto, amados pelo Senhor. E o amor do Senhor para conosco é eterno. Neste mundo, tudo é passageiro, inclusivamente o amor. porque, como eu disse há pouco, e repito, e que de facto não aconteça connosco, mas infelizmente há casais que, passado algum tempo, dizem que o amor acabou. Mas o amor de Deus para connosco, ele jamais terá fim. Ele é, de facto, o mesmo. E depois nós lemos que a tsunamita, ela fala acerca do amor, acerca do facto que o amor que ela sente pelo seu amado e o que o seu amado representa para si. E nós lemos no versículo 3 que para cheirar são bons os teus ungüentos, como ungüento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Para cheirar são bons os teus ungüentos, ungüento derramado é o teu nome. Ela associa o nome do seu amado como que é um ungüento. E de facto, irmãos, ungüento é de facto algo, é um bálsamo que dá realmente alívio, alivia, que traz, de facto, alívio. Era usado antigamente e hoje também para fazer bálsamos para determinados fins, mas que traz alívio. E, de facto, ela encontrava no seu amado alívio. E, de facto, irmãos, nós também no Senhor Jesus Cristo, no nosso amado Salvador, nós nele encontramos o alívio das nossas almas. Aliás, lendo em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Mateus, no capítulo 11, e no verso 28, 11, 28 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde a mim e encontrareis alívio. Encontrareis descanso. De facto, é isso que nós encontramos no Senhor Jesus Cristo. Ele nos traz alívio às nossas preocupações, às nossas ansiedades. Uma das coisas que preocupa muita gente e que, inclusivamente, a palavra de Deus nos diz que ela é o rei dos terrores, é a morte. As pessoas têm, de facto, medo da morte, elas ficam apavoradas ao pensar na eternidade. Mas, de facto, irmãos, eu, porque estou em Cristo Jesus, eu encontro nele alívio e descanso. Eu não tenho medo da morte. A morte presta-me um serviço. Ela me transporta para a presença do Senhor. De facto, eu não tenho medo em relação à eternidade, porque eu sei que o meu futuro é glorioso. Como dizia alguém, eu não me preocupa o meu futuro, porque eu já li o último livro da Bíblia. Portanto, porque estamos em Cristo Jesus, na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos o verdadeiro alívio para as nossas preocupações. Ele é, de facto, tudo para nós. Ele é o nosso alívio em relação às mais diversas preocupações, mas muito particularmente nele nós encontramos o verdadeiro descanso. Porque temos nele alguém que cuidou de nós no passado, continua a cuidar de nós no presente e continuará a cuidar de nós no futuro. Portanto, no Senhor Jesus Cristo, nós encontramos de facto algo maravilhoso. Algo fantástico que nos alivia e alivia as nossas preocupações, as nossas ansiedades, porque nele, de facto, nós encontramos o verdadeiro descanso. O seu fardo é leve. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Este mundo nos cansa, nos oprime, mas no Senhor Jesus Cristo nós encontramos descanso, encontramos, de facto, o verdadeiro alívio para as nossas almas. E depois, a Tsunamita, ela continua a falar e é curioso que ela fala mais. Ela, se nós lermos todo o livro, vamos ver que ela é quem fala, de facto, mais. E ela continua a falar e diz, no versículo 5, eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas, e vinha que me pertence não guardei. Ela fala acerca da cor da sua pele, que estava morena. E nota-se aqui como que como direi, inferioridade, sentimento de inferioridade pela cor da sua pele. Irmãos, infelizmente, na nossa sociedade, a cor da pele, por vezes, faz diferença entre as pessoas. Há pessoas que atentam para a cor da pele, valorizam a cor da pele. Há pessoas que atentam, porque aqui nós vemos que ela, a cor da sua pele é o reflexo do trabalho, porque ela estava a trabalhar no campo. E, portanto, isso também é significativo, porque, portanto, ela denota aqui alguma sentimento de inferioridade, e, infelizmente, vivemos numa sociedade que discrimina, e há pessoas que são discriminadas por causa da cor da sua pele, há pessoas que são discriminadas por causa da sua condição social, mas louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não discrimina ninguém. Para o Senhor, todos os homens são iguais, independentemente da sua cor, independentemente da sua condição social. Deus ama a todos da mesma forma. Mas, infelizmente, vivemos de facto numa sociedade onde isso, por vezes, afeta. Mas permita ao Senhor que, para o Senhor, não afeta. E também para nenhum de nós também não afete. Não façamos acepção de pessoas. Deus ama todos os pecadores, independentemente da cor da sua pele. O Senhor Jesus Cristo morreu pelos pecadores, independentemente da cor da sua pele. Todos são, de facto, amados por Deus. E para Deus não há diferença. Todos os homens são iguais. Todos os homens são pecadores e precisam, de facto, da graça de Deus, do amor de Deus. Mas ela, de facto, faz esta referência à cor da sua pele. Ela, inclusivamente, ela se compara às tendas de Quedar. Vemos no versículo 5. Eu sou morena, agradável e agradável ao filho de Jerusalém, como as tendas de Quedar. Segundo os entendidos, os estudiosos, que é uma zona da Arábia onde os beduínos, eles constroem as suas tendas com peles de bode preto. E, portanto, as tendas, elas têm, são pretas. E, portanto, ela se compara às tendas, de Quedar. Mas a razão da cor da sua pele tinha a ver com o facto de ela trabalhar. E como eu disse, até mesmo, é natural que mesmo naquele tempo, e pela atitude dela, ela sentisse alguma inferioridade, porque ela trabalhava no campo. E certamente havia mulheres que a cor da sua pele era clara, não era afetada pelo sol, ou porque não trabalhavam, ou porque estavam, de facto, em casa. Mas a razão da cor da sua pele era o trabalho. Ela estava a cuidar das vinhas. Ela estava, de facto, a trabalhar no campo, a cuidar das vinhas, as videiras. Sabem que não, a videira é um símbolo de prosperidade. Inclusivamente, conforme nós nos lembramos, certamente, em João, no capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo, ele diz-nos que é o quê? Em João, no capítulo 15, João 15, diz-nos que, 15, 5, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, também vós, se não estiverdes em mim. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, ele diz que é a videira verdadeira. E nós estamos ligados, como as varas ligadas, de facto, esta à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. A videira, como eu disse, que é o símbolo da prosperidade. Também nós, para podermos crescer, para podermos produzir fruto, temos que estar ligados à videira, verdadeiramente ligados à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, recebendo dele a seiva, o alimento que precisamos para crescer, para poder dar fruto, para podermos ser de facto aquilo que o Senhor realmente quer. Portanto, nós somos de facto a videira verdadeira. O Senhor Jesus Cristo é a videira verdadeira à qual nós estamos realmente ligados pela graça de Deus. E sem Ele, irmãos, nós não somos nada. Sem o Senhor Jesus Cristo, não somos, nem faremos coisa alguma, porque de facto é Ele, é nele que nós somos e fazemos realmente alguma coisa. E permita ao Senhor que cada um de nós possa produzir fruto, fruto que glorifique verdadeiramente o Senhor Jesus. E ela, portanto, em relação à cor da sua pele e à sua inferioridade, o sentimento de inferioridade, nós lemos no versículo 8, então, agora o amado a falar, e diz: e tu não, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, para o seu amado, ela não era inferior. Ela a aceitava como ele, como ela era. Ela era aceita pelo seu amado tal como ela era. E, de facto, irmãos, o Senhor nos aceitou tal como nós éramos. Cada um de nós com a sua vida, com a sua situação. Mas graças a Deus que o Senhor não nos rejeitou. O Senhor não nos rejeita. Independentemente, como eu disse já, independentemente da cor da pele, independentemente da nossa condição social, o Senhor não nos rejeita. O Senhor, pela sua graça, nos tem aceito. Se o Senhor fizesse a seção de pessoas, possivelmente eu não estaria aqui. Possivelmente eu não teria este gozo, esta alegria, esta certeza da salvação. Eu não teria a comunhão que tenho hoje com Deus, pela sua graça, pelo seu amor. Porque Ele não faz a seção de pessoas. Porque, de facto, irmãos, eu sou, era um indigno pecador. Quantas vezes blasfemei do nome do Senhor? Quantas vezes disse tantas barbaridades? E o Senhor, ele veio ao meu encontro, se revelou ao meu coração, me mostrou o quanto, de facto, me amava. E me amou ao ponto de dar o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz por mim. Por isso, irmãos, e por cada um de nós. Louvemos o nome do Senhor por Ele não nos rejeitar, mas por Ele nos aceitar, independentemente daquilo que nós fizemos, daquilo que nós fomos. O que importa agora é aquilo que nós somos hoje e o somos em Cristo Jesus, pela sua graça, pelo seu amor. Portanto, de facto, temos razões para louvar e adorar ao Senhor. E queria passar para o capítulo 2, e ainda no domingo, na ceia do Senhor, eu apresentei este pensamento, em que a sunamita, ela diz que é a rosa de Sharon. Reparem que ela não diz que é a rosa. Eu não acredito que não haja, que haja aqui, aliás, que haja aqui alguém que não goste desta flor, da rosa. É uma das flores mais bonitas, é das flores que melhor cheiram, que tanto melhor, mais agradável é. Mas ela não diz que é uma a rosa, mas ela diz que é a rosa de Saron, uma rosa de um determinado lugar. E esse lugar, Saron, segundo eu consegui saber também, Saron era um lugar da Palestina, um lugar pantanoso. E como os irmãos certamente sabem, um pântano é um lugar de águas paradas. Logo, não é um lugar agradável. Não é um lugar de grande beleza. É um lugar de perigo, de perigos. É um lugar, de facto, onde não existe realmente grande beleza. Portanto, é um lugar onde não se espera encontrar algo tão belo. Mas, pelos vistos, existe, de facto, uma rosa. Essa rosa daquele lugar que tem realmente uma beleza única e um cheiro único. E, irmãos, isto me leva a mim a pensar que na nossa nós vivemos num mundo, numa sociedade que podemos dizer que é um pântano, onde não é fácil viver, onde os perigos espreitam a cada passo, a cada momento, onde, de facto, o ambiente a que se vive é terrível, onde é realmente um lugar complicado de viver, difícil de viver, de grandes aflições, de grandes angústias e dificuldades, de grandes inimizades. Mas é precisamente aqui, irmãos, que Deus tem a sua igreja. É precisamente num lugar destes, neste mundo, que Deus tem a sua igreja. Nós, quando o Senhor nos salvou, Ele não nos retirou deste mundo. Ele mantém-nos aqui neste mundo, na sua igreja. Para quê? Com esse propósito, de facto, de revelarmos a este mundo uma beleza única, um cheiro único. E essa beleza é a beleza do Senhor Jesus Cristo. E é isso que este mundo precisa, de facto, conhecer. A beleza do Senhor Jesus Cristo. A beleza da sua palavra. A beleza do seu amor, a beleza da sua salvação. E é para isso, irmãos, que nós estamos aqui. Para, no meio deste mundo hostil, no meio de uma sociedade complicada, difícil, de imoralidades, o Senhor tem-nos aqui para mostrarmos, de facto, a rosa, para mostrarmos a sua beleza. Não é a minha beleza que não tem nenhuma. Não é o meu cheiro que o meu cheiro não é agradável, mas mostrarmos de facto a beleza do Senhor Jesus Cristo e o seu cheiro. De facto, é para isso que realmente a sua igreja está, que nós estamos aqui neste mundo, irmãos. É para isso que nós estamos aqui. E permito ao Senhor que, de facto, assim aconteça. E ela, a Tsunamita, ela continua a falar e agora ela fala acerca do seu amado. E ela compara o seu amado a uma macieira. Uma macieira é uma árvore que dá maçãs. E como eu dizia no domingo, eu lembro-me de ouvir há uns anos um irmão dar uma mensagem. Já não me recordo bem se foi. Eu tenho a impressão que foi em Alcanice, ou foi em Alcanice, ou foi ali na Igreja Almada, um irmão, o José Águas, em que ele foi para o púlpito com uma maçã e ele deu uma mensagem sobre a maçã, que eu já não me recordo bem o desenvolvimento da mensagem, mas lembro-me disto. Ele levou uma maçã para o púlpito e para falar do valor, da importância da maçã, em que ele dizia que. Disse uma frase que era em inglês, que dizia que uma maçã por dia nem sabe o bem que lhe fazia. Portanto, porque é de facto segundo dizem, é dos frutos mais saudáveis, mais que nós devemos de facto comer. E a Sunamita, ela compara o seu amado a uma macieira. E ela encontra no seu amado não só o fruto que nós lemos no versículo 3, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Portanto, ela encontra no seu amado, ela encontra sombra, encontra descanso, ela encontra, de facto, fruto agradável, encontra algo que é agradável. No fundo, ela encontra no seu amado tudo aquilo que ela precisa. Irmãos, e nós? Será que o Senhor Jesus Cristo é para nós tudo aquilo que nós precisamos? Nós encontramos no Senhor Jesus Cristo tudo. Ele nos satisfaz plenamente, totalmente. Ou precisamos de ir comer outras coisas? Ou será que, de facto, o Senhor Jesus Cristo, ele nos preenche, nos satisfaz plenamente? Reparem que ela a seguir fala do banquete. Levou-me à sala do banquete. O banquete, todos nós, com certeza, já fomos a casamentos, e quando chega aquela hora do buffet, aquilo é uma oferta tal que às vezes nós nem sabemos o que é que, por onde é que havemos de começar, porque é tanta coisa. É um banquete. Irmãos, nada se compara ao banquete que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Nós fomos abençoados com todas, todas. E estas todas é um número que não se pode, não se pode dizer. Nós fomos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. As bênçãos que o Senhor nos ganhou na cruz do Calvário, elas são tantas. Algumas nós podemos
Aqui?
vê-las pelas Escrituras,
Sim, já
podemos
está.
conhecê-las, mas há muitas outras que um dia só na eternidade nós iremos vê-las, iremos conhecê-las, iremos vivê-las.
Olha, já vem cá
Mas
ver.
a verdade é que no Senhor Jesus Cristo, as bênçãos que Ele de facto nos ganhou, elas são de uma
Nunca te desaponta.
dimensão tremenda. Fomos de facto abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, a base de tudo isto, a razão de tudo isto, voltamos ao princípio. Porque o versículo termina, e o seu estandarte em mim era o amor. A razão de tudo isto é o amor. Não for o amor de Deus, nós não teríamos nada disto. Não for o amor de Deus, nós continuaríamos miseráveis pecadores. Nós continuaríamos miseráveis pecadores a caminho de um sofrimento eterno, a caminho do inferno. Não fora de facto o amor de Deus por cada um de nós. Ali, revelado na cruz do Calvário, onde o Senhor deu o seu Filho por amor de mim, por amor de cada um de nós, que nos encontrávamos sem Deus, sem esperança, completamente sós neste mundo, perdidos. Mas hoje, nós temos bênçãos, nós fomos abençoados porque Deus nos amou. A razão de tudo isto, irmãos, foi o amor de Deus. Não fora o amor de Deus e o que seria de nós? Não fora o amor de Deus e não haveria esperança para nós. Portanto, só podemos desfrutar de tudo isto, só podemos desfrutar desta comunhão com o Senhor, só podemos desfrutar desta salvação eterna, só podemos
Sério?
desfrutar deste manancial de bênçãos, porque Deus nos amou unicamente por isso. Por isso, irmãos, que de facto cada um de nós procure ser, como a Sunamita dizia, a rosa de Sharon. Que realmente cada um de nós neste mundo
Não vamos lá.
possa contribuir para que a beleza
Não
de
precisa dizer
Cristo
tudo.
ela seja visível, para que muitos conheçam de facto a beleza do Senhor Jesus Cristo. A beleza da sua graça, a beleza do seu amor, a beleza da sua salvação, para que muitos possam de facto conhecê-lo e sentir e desfrutar do seu cheiro agradável. Irmãos, que cada um de nós, tal como a Sunamita diz, eu sou a rosa de Sharon, cada um de nós seja realmente uma rosa que contribua para que a beleza de Cristo verdadeiramente seja conhecida e muitos possam desfrutar desta beleza do Senhor Jesus, como nós, pela graça de Deus, hoje conhecemos e desfrutamos. Mas que o Senhor nos ajude aqui a vivermos neste mundo, que é um pântano, que não é fácil, mas é aqui que o Senhor nos tem, é aqui que o Senhor nos quer, porque é aqui que existem almas que precisam de conhecer a beleza de Cristo. É aqui que existem almas que estão cansadas e oprimidas e desesperadas, que não encontram realmente o caminho e por isso precisam de conhecer o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. É aqui que o Senhor nos tem. Vivamos neste mundo conforme a vontade do Senhor e para fazer a vontade do Senhor, para a sua glória e para a bênção daqueles que vivem, de facto, à nossa volta. Que o Senhor nos abençoe. Amém.